E o Notícias Agrícolas está de volta com a sua programação ao vivo nesta sexta-feira. A gente volta com os nossos boletins agora para tratar dos preços da soja. A gente vai falar como é que o mercado se comportou, não só nessa sexta-feira, mas durante toda a semana, que foi uma semana bastante importante e interessante para o produtor brasileiro. O produtor observou aí algumas boas oportunidades. A gente vai entender quais foram elas e o que espera aí o mercado para os próximos dias, o produtor para os próximos dias, conversando com o Luiz Fernando Gutierrez, que é analista de mercado das Safras e Mercado, e já nos faz companhia na tarde de hoje. Luiz, muito boa tarde para você, seja bem-vindo.
Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos a sua companhia. Tivemos uma semana realmente interessante, né, Luiz? O mercado brasileiro está passando por um momento atípico, né?
Verdade. Eu acho que o mercado brasileiro tá com um momento muito favorável para o produtor, digamos assim. Tanto Chicago, quanto dólar, quanto prêmio estão em patamares muito interessantes. A gente vê que o mercado está bastante firme. Tanto nos portos como internamente, a gente vê preços que a gente não via há muito tempo, desde 2016 a gente não via preços tão bons. E para essa época do ano, preços elevados é algo bem atípico, né? Porque a gente tem a entrada de uma safra brasileira, naturalmente a sazonalidade da entrada de safra começa a pesar muito em abril, e a gente está vendo um movimento contrário nesse momento, exatamente por essa oscilação grande, né? Em cima desses fatores, como Chicago, principalmente prêmio e também um dólar elevado. Então é um momento muito favorável para o produtor brasileiro.
E ele aproveitou esse bom momento, esse momento favorável, o produtor veio ao mercado, Luiz?
Sim, ele veio. Ele aproveitou, sim, obviamente que ele pode continuar aproveitando, digamos assim, porque os preços elevados eles permanecem, né? Mas ali quando a gente teve aquela, principalmente a explosão dos prêmios ali na semana passada. Com aquela notícia da guerra comercial, da taxação chinesa da soja americana, os prêmios foram para patamares realmente muito fora do normal, muito atípicos para essa época. Chegaram a bater próximo de 200, né, nos portos, então uma coisa muito, muito fora do comum. E isso fez o preço internamente subir muito, né, até porque a gente tinha um dólar firme também, por mais que Chicago naquele primeiro momento tenha tido uma correção negativa até forte. Os prêmios mais que compensaram essa queda de Chicago naquele momento e fizeram os preços dispararem no Brasil. Então, nesses dias seguintes a essa explosão dos prêmios, digamos assim, o produtor apareceu no mercado, tanto o produtor quanto as indústrias, né, começaram a demandar e a vender também, né, o que fez com que o mercado ficasse bastante movimentado, bastante negociações. A gente viu grandes volumes sendo negociados. O que indica que o produtor de fato aproveitou esse momento e trouxe a comercialização que continua atrasada, né? Trouxe para um ritmo melhor, se aproximando de uma média normal para essa época do ano. Então, o produtor aproveitou sim e pode continuar aproveitando.
Como que a gente consegue medir essa comercialização nesse momento, Luiz? A gente já tem quanto da safra 2017-18 comercializada no Brasil e qual seria um número mais próximo aí da média dos últimos anos?
Até o dia 6 de abril, semana passada, a gente tinha mais ou menos 52% da safra brasileira 2017-18 já comercializada. O normal para essa época do ano, para início de abril, é mais ou menos 55%. Mas
Tá.
dá para considerar que está bem próximo da média, tá? A gente estava bem mais atrasado, digamos assim, e esses últimos dias, nesse último levantamento, já contempla esse movimento forte que a gente viu pós notícia de taxação. Nesses últimos dias, realmente o ritmo aumentou bastante e muitos volumes foram negociados, o que trouxe o ritmo de negociação para mais próximo da média normal. Então, continua atrasado, mas está bem mais próximo agora, e eu acho que nas próximas semanas, às vezes próximos meses, deve voltar para dentro da média, o que é positivo e indica que o mercado está agitado.
E Luiz, você entende esse ritmo da comercialização acontecendo nas duas frentes, tanto na exportação quanto no mercado interno? As indústrias brasileiras também estiveram mais agressivas essa semana, também foram mais demandadoras?
Sem dúvida, a gente viu esse movimento nas duas pontas, tanto principalmente na ponta compradora, digamos assim, né? Essa demanda maior, até para antecipar vendas para exportação, para aproveitar esse prêmio melhor, fez com que os preços internos se elevassem e isso trouxe o produtor de novo para dentro do mercado. Então, o movimento foi em ambas as pontas, exatamente para aproveitar principalmente esse prêmio elevado que a gente viu. Mas também para aproveitar um dólar em patamar, esse patamar de 3,40, que também há um bom tempo a gente não via no mercado.
Luiz, como é que você vê esses preços refletindo esse cenário todo no interior do país? Ele está melhorando a margem do produtor? Porque a gente via, né, que os preços altos, eles vinham, ou melhor, uma melhora nos preços vinha acontecendo, mas a margem do produtor ainda estava ajustada. Isso, essa melhora ajudou também a mexer um pouco mais na margem?
Sem dúvida, sem dúvida. A gente viu uma melhora grande aí, dependendo da região, de até quase R$10 no preço da saca em poucos dias, digamos assim. No mínimo R$5 a gente viu de ajuste. Então, certamente isso ajudou muito ao produtor retomar uma margem melhor para ele. A gente sabe que o produtor vinha lá no final do ano ainda com uma margem apertada e esse 2018, esse primeiro trimestre, os primeiros 4 meses estão trazendo uma margem melhor para ele, sem dúvida. Isso ele tem que aproveitar, porque a conta agora fecha melhor para ele.
Certo.
E sem dúvida ele começou a aproveitar, como eu falei, ele voltou para o mercado e está aproveitando isso. Se não fechasse a conta para ele, não estaria negociando, não teria retomado um ritmo de negociação.
Claro.
Como agora a margem melhorou bastante, ele estava esperando por essa melhora, ele conseguiu agora com uma margem melhor voltar para o mercado e negociar com mais tranquilidade.
Luiz, o produtor que ainda está reticente, que ainda está segurando um pouco mais as suas vendas, que sempre tem essa parcela, né, dos produtores que acreditam em que os preços podem subir um pouco mais diante de um cenário que se desenhou para a formação do preço no Brasil. Como que você entende essa postura? É uma postura que também faz sentido? É uma postura que também é acertada nesse momento?
Eu sempre vejo essa postura de segurar muito as vendas como uma postura muito arriscada. A gente viu que em 2017 o produtor teve essa postura, porque também vinha de um final de 2016 com preços achatados, e ele apostou muito em problemas climáticos. Primeiro ali no início do ano, na safra argentina e brasileira, o que não aconteceu de fato, e depois na safra americana lá no meio do ano. E não aconteceram esses problemas de fato. A gente viu que lá no meio do ano até teve algum repique em Chicago, devido às especulações climáticas, o que é normal para junho e julho, né? Mas o que se viu foi que depois, lá em setembro, se confirmou uma colheita recorde nos Estados Unidos. Então, isso impediu os preços de subirem. Então, essa estratégia em 2017 se mostrou uma estratégia errada, porque ele apostou muito na especulação climática e a gente sabe que o clima é completamente imprevisível, digamos assim.
Sim.
Então, eu entendo que sempre é importante ele especular menos, ou seja, deixar menos soja para especular nesse momento, ou seja, no meio do ano lá na safra americana, porque é muito arriscado de fato. Esse ano acho que está um pouquinho melhor para ele, porque a gente tem outros fatores além da questão americana que estão segurando o preço, fora a questão de oferta na Argentina, algumas questões envolvendo o dólar também, que deve ser favorável para o produtor esse ano. Mas eu ainda acho que arriscar em cima da especulação climática americana é um risco muito grande, digamos assim.
Sim. Se a gente passar agora para tratar dos preços na Bolsa de Chicago, a gente também teve um balanço positivo, interessante para as cotações essa semana, né, Luiz? Apesar da
queda de hoje. Exato, a gente viu um balanço positivo. O mercado voltou a trabalhar na posição spot acima de 10,50, fazia um bom tempo que ele não trabalhava.
Sim.
E isso é natural, porque isso surgiu porque a gente viu, de certa forma, nos últimos dias, um arrefecimento das tensões comerciais entre Estados Unidos e China, que fizeram o mercado cair na semana anterior. Então, aparentemente, eles estão sentando e abrindo um diálogo para resolver essa questão da taxação ou não, né, principalmente da soja americana. Então, isso trouxe o mercado para uma normalidade, digamos assim, deixou o mercado mais tranquilo essa semana para voltar para uma normalidade, que é realmente trabalhar próximo de 10,50, porque esse patamar é um patamar que reflete as quebras na Argentina, reflete a possível a diminuição diária nos Estados Unidos nessa nova temporada. Então, o mercado está voltando para a normalidade agora. Obviamente que os prêmios nos portos caíram, né? Voltaram para um nível mais baixo, mas estão muito valorizados ainda. Mas o mercado em Chicago está voltando para a normalidade, que é trabalhar próximo de 10,50 aí na posição spot.
E hoje a gente teve dados ainda da questão da importação chinesa, que vieram, né, numa comparação anual, 10% menores. Como é que o mercado recebeu? Acabou sendo um fator meio que pontual para uma realização de lucros, na sessão de hoje, especificamente?
Sim, pontual. Mas eu acho que hoje, principalmente, a gente viu uma certa realização, porque o mercado tende a não fugir dos 10,50. Ou seja, ele ultrapassou os 10,50 ontem, trabalhou acima, e é normal que no primeiro momento ele dê uma corrigida, digamos assim, para poder voltar a subir. Acho que o mercado tende a não trabalhar longe desse patamar, pelo menos enquanto não houver novidades, seja no lado da demanda ou da oferta. Então, o mercado tende a trabalhar próximo disso, mas o próximo objetivo é superar os 10,60, mas eu acho que sem alguma novidade fundamental, o mercado não deve subir muito, digamos assim, e pode ainda ter uma certa correção no curto prazo.
Tá, mas então esses 10,50 seriam meio que um ponto de equilíbrio para o mercado nesse momento, né, Luiz?
Sim, como eu falei, os 10,50 são a referência para o mercado nesse momento.
Tá.
Como eu falei, imposto muito pela questão, já estando precificadas as quebras na Argentina e a tendência de diminuição diária americana na próxima temporada. Então, o mercado está lutando ainda com algumas forças que podem jogar ele para baixo, como essa questão da taxação, refletindo a guerra comercial entre Estados
Sim.
Unidos e China. Mas, então, nesse momento, a gente entende que 10,50 para a posição spot é o equilíbrio do mercado.
Maravilha. Aqui o produtor tem que estar atento para a próxima semana, Luiz. A gente encerra essa semana com bastante informação. O que que a gente tem que olhar aí nos próximos dias que vai estar certamente no radar dos traders lá na Bolsa de Chicago e que vai impactar aqui para a formação das nossas cotações?
Sem dúvida, a guerra comercial continua como o principal ponto de atenção. A gente não tem
Certo.
nenhuma definição, né, acerca disso ainda, então existe muita especulação e os próximos capítulos certamente podem trazer alguma oscilação para Chicago, em se confirmando a nova taxação. Então é o principal ponto ainda para a próxima semana. A gente tem também questões envolvendo a demanda pela soja americana, que também mexe, refletem muito a questão comercial. Nessa semana a gente viu que já teve uma venda semanal maior da soja americana, o que surpreendeu de certa forma o mercado e ajudou o mercado a recuperar esse patamar de 10,50. Então a demanda pela soja americana também continua como ponto de atenção. E aos poucos o mercado começa a olhar para o clima nos Estados Unidos. Ainda é um pouco cedo para dar tanta atenção, mas como o mercado aos poucos começa a olhar para o clima nos Estados Unidos, para o início do plantio, que acontece nas próximas semanas. E já começa a especular um pouco em cima disso, mas esses três fatores certamente serão os principais fatores do mercado. A gente, obviamente, não pode esquecer da parte cambial, parte geopolítica entre Estados Unidos, problemas do Oriente Médio que podem mexer com o câmbio ainda, mas na parte fundamental para Chicago, esses três fatores, guerra comercial, questão de demanda americana e clima nos Estados Unidos para o início dos trabalhos de plantio, vão ser os pontos centrais do mercado para a próxima semana.
Luiz, você espera ou você imagina que a gente vá ter também aí nos próximos meses, com essa retomada de um melhor ritmo das vendas americanas, uma correção nos estoques norte-americanos nos próximos boletins aí que o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos deve trazer nos meses seguintes?
Acredito que sim, mas eu acho que não é um número, digamos assim, tão inesperado, tá? A
Tá.
gente viu que nesse último relatório o USDA trouxe um corte nos estoques americanos, mas os cortes hoje são muito pequenos, tá? A gente viu um corte pequeno, o mercado até esperava por uma pequena elevação nos estoques, mas a
Sim.
gente viu que houve um corte pequeno, também refletindo uma tendência até, e já começou a se confirmar, da Argentina começar a comprar soja americana por
Sim.
necessidade, né, para compensar as perdas que houve na Argentina nessa temporada. Então, acho que nada que me surpreendeu o mercado. O mercado agora, a partir de maio, com relação aos relatórios do USDA, ele começa principalmente a olhar para a safra nova, né, 2018-19. Então, tem muita expectativa em torno da área americana, se de fato vai cair, se enfim, tudo que pode acontecer com o quadro americano da nova temporada. Ainda é
Sim.
muito cedo para qualquer definição. Então, acredito que a partir de maio, o principal ponto vai ser o quadro da nova temporada, principalmente a questão envolvendo área e produção americana.
Maravilha. Luiz, te agradeço muito pelas informações, pelo tempo e pela companhia nessa sexta-feira. Com certeza, produtores rurais que nos acompanham por aqui ainda mais bem informados. E te convido para voltar mais vezes para a gente continuar atualizando essas informações.
Obrigado, cara. Agradeço o convite e fico à disposição para uma próxima.
Muito obrigada. Um abraço, bom final de semana para você. Até mais.
Abraço, até mais.
Até mais. Bom, informações, portanto, direto das safras e mercado com o Luiz Fernando Gutierrez. Informações sempre muito contundentes. E aquilo, né? Seguem os preços fortalecidos no Brasil e devem se manter assim, pelo menos aí nos próximos dias, porque temos um cenário consistente de câmbio. um cenário consistente para os prêmios e o mercado de Chicago encontrando um suporte ou um ponto de equilíbrio ali nos 10,50, que é um patamar interessante para formar as cotações aqui no Brasil. Dessa forma, então, mantida, né, esse bom momento para os preços da soja. Como disse o Luiz, a gente viu o produtor vir a mercado nesses últimos dias, melhorar o ritmo da comercialização brasileira, que estava atrasada em relação ao ano passado e à média dos últimos anos. A gente tem cerca aí de pouco mais de 52% já comercializado da temporada 2017-18, contra uma média de 55%. Então, a gente está ali agora se aproximando dessa média, né? Retomando esse ritmo, e o produtor deve continuar fazendo isso, então, aí nos próximos dias, justamente por conta dessa consistência do cenário para a formação dos preços aqui no nosso mercado brasileiro. Então, vamos acompanhar, saber se essas notícias realmente continuam e se o ritmo da nossa comercialização também vai seguir dessa forma. E é importante lembrar também que isso acontece nas duas frentes, tanto pela demanda interna, que segue muito aquecida, a indústria brasileira também agressiva nas compras, quanto para exportação. As nossas exportações atingindo níveis recordes mês a mês. A gente tem no acumulado do ano um volume bastante interessante de soja já exportada. Então, tudo isso se confirmando por mais uma semana e deve continuar, portanto, aí nos próximos dias. Para a gente finalizar, vamos checar como ficaram os números na Bolsa de Chicago. A gente começa com os preços da soja, números na tela para você. O contrato maio, 10 dólares e 54 centes por bushel, caindo 6,5 pontos nessa sexta-feira. O mercado passou por uma realização de lucros no pregão de hoje. O contrato julho, 10 e 63, caindo 8 pontos mais 75. O agosto, 10 dólares e 64, queda de 6 pontos. E o setembro, 10 dólares e 55, caindo 5 pontos. Se a gente passar para os preços do milho, a gente vai ver leves baixas. O maio, 3 dólares e 86, caindo 2 pontos e meio. O julho, 3,93, com queda de 3 pontos e meio. O setembro, 4 dólares mais 1 cento por bushel, caindo 2 pontos mais 75, mesma queda para o dezembro, que fechou com 4 dólares e 10 também, como eu disse, caindo 2 pontos mais 75. Para fechar, as cotações do trigo recuaram de forma bastante significativa também nessa sexta-feira. O maio fechou com 4 dólares e 72 centos por bushel, 8 pontos e meio de queda. O julho e o setembro fecharam com 9 pontos de baixa, com o julho valendo 4,89 e o setembro 5 dólares e 7 centos por bushel, e o dezembro 5 dólares e 31, 8 pontos mais 75 de baixa no pregão dessa sexta-feira na Bolsa de Chicago. Bom, a gente fica por aqui com esse boletim, mas já já a nossa programação segue. Na sequência tem João Batista Olive provocando boas reflexões aí para o final de semana. Então é um instante só, a gente volta já já para que você continue sendo sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.